Olá, meu querido pseudocientista. A tia tem uma historinha para te contar. Você quer ouvir? Então chega mais, senta aqui do meu ladinho, relaxe e se divirta. Se você conseguir. Estou sendo caçado por um fantasma. É isso que você ouviu. Não digo que estou sendo assombrado, porque um fantasma está de fato me caçando. Já se passaram 7 anos desde a última vez que o vi. Foi logo depois que meu pai morreu que esse fantasma, que já havia sido amarrado com segurança na casa da família, conseguiu sair de suas algemas e me seguir. Meu pai manteve esse fantasma porque supostamente lhe dava alguma sorte financeira. Apesar de que, se você me perguntar, essa sorte não foi quase nada, já que ainda estávamos muito pobres e endividados no final de tudo. Seu problema de jogo e compras impulsivas de carros esportivos, que ele obviamente não podia pagar, não ajudaram. Nem o gosto da minha mãe por golpes e esquemas de pirâmide. Eu nunca perguntei aos meus pais como esse fantasma surgiu em suas vidas, ou que acordo fizeram com ele. Desde que me conheço por gente, tinha sido parte da casa, uma presença que eu não tinha permissão para falar ou questionar, muito menos me opor. Para ser justo, não é tão perigoso, embora eu ache que perigoso é subjetivo, dependendo de quem está olhando e para quê. Com o tempo, a pessoa pode se acostumar ou tolerar ao que seria considerado perigoso por outros. Um tapa ou um arranhão aqui e ali, o bater ocasional de portas, objetos arremessados pela casa e explosões de raiva de vez em quando. Ao contrário de outros fantasmas, esse gosta de falar, e muito. E ao contrário de outros fantasmas, esse não assusta. Em vez disso, arrasta seus súditos profundamente na desesperança, murmurando docemente melodias viciosas de dor em seus ouvidos. Quer você ouça ou não, sua mera presença lentamente suga a vida de você, pouco a pouco, até que você não consiga nem sair da cama. Isso é evidenciado pelo fato de meu pai ter sido atormentado pela melancolia durante a maior parte dos anos em que o conheci. Ao vê-lo murchar, tive a impressão de que ele não viveu uma vida, mas sofreu uma morte prolongada. Por décadas, eu o vi ficar na cama o dia todo, assistindo TV, enquanto sua vida se esvaía. E eu mesmo, tendo crescido na mesma casa, também comecei a sofrer da doença. Tudo isso era um segredo de família, que mesmo nossos parentes mais próximos não tinham absolutamente nenhuma ideia de que estava lá. Eles nos visitavam nos feriados e eu, minha mãe e meu pai, todos dávamos o nosso melhor. Somos uma multidão bem-humorada também, e nosso raciocínio rápido realmente ajuda a completar o show. Durante essas ocasiões, o fantasma desaparece, até que não tenha mais nenhum estranho na casa, e então volta a sussurrar. Eu sempre soube que eu era o próximo na fila para o reembolso. Desde que eu tinha 12 anos, o fantasma deixou isso claro para mim. Ele exige a vida como pagamento da dívida.
Você me deve.
Ele sussurra. O pior é que minha mãe apoia, exigindo que eu cumpra meu dever. Ela quer que eu viva com o fantasma, como ela e meu pai fizeram.
Você nem vai saber que tá lá,
ela argumenta. Mas ela e eu sabemos muito bem que isso não é verdade, já que esse fantasma domina a casa em que vive. Sempre me rebelei contra essa imposição. Sentia que não era justo eu ter que pagar por erros que não cometi, ou herdar uma dívida com a qual nunca concordei. Mas esse fantasma não ouve a razão e definitivamente não negocia. Depois que meu pai morreu, eu disse ao fantasma que me recuso a ser uma vítima em qualquer acordo que ele tenha feito, seja com meus pais, avós ou até bisavós. Eu não tenho certeza de quão antiga essa história é. Nesse dia, como esperado, começaram seus sussurros habituais. E eu comecei a contestar suas reivindicações. Daquela vez, ele fez algo que eu nunca tinha visto antes. A boca se esticou para baixo e ele começou a gemer. O lamento evoluiu para um grito longo e aparentemente interminável. E assim ele me reduziu, um adulto totalmente crescido em uma criança trêmula. Naquele momento, senti como se o fantasma tivesse sugado vários anos da minha vida em questão de segundos. Era uma demonstração de poder. Seus sussurros eram uma cortesia, mas poderia fazer muito mais se quisesse. Recebi essa mensagem em alto e bom som. Corri para fora de casa o mais rápido que pude e jurei nunca mais voltar. Era de madrugada e eu fui direto para a casa de um amigo. Quando a adrenalina do confronto diminuiu, a dor dos meus ferimentos veio à tona. Demorou um pouco para eu perceber que tinha cortes e arranhões nas costas e nos braços.
Problemas em casa,
foi o que eu disse ao meu amigo. Eu realmente não tinha muito na época, mas ele se ofereceu para pegar o pouco que restava na velha casa. Desde então, me mudei muito, tentando fugir do fantasma. Geralmente funciona, mas apenas por um tempo. O fantasma se move seguindo as pessoas que chegam à casa velha, esperando que o levem para onde eu moro. E eventualmente, ele consegue, geralmente através de parentes verificando a casa e depois me fazendo uma visita. Ou quando comentam sobre o meu paradeiro enquanto estão na velha casa. Assim que percebi isso, criei o hábito de empacotar minhas coisas ao menor som que lembrasse seus sussurros. Eu tinha começado a cortar o contato com alguns primos por causa disso, porque, por mais que eu tentasse explicar o que havia na casa, eles nunca acreditaram em mim. E pior, eles continuaram me culpando e cobrando que eu voltasse para casa para lidar com as coisas. Você sabe, a ladainha de sempre. A casa tá caindo aos pedaços e precisa de manutenção. Minha mãe sente minha falta. Esse tipo de coisa. Às vezes, me sinto tão culpado que quase me convenço de que inventei tudo isso na minha cabeça. Que, mesmo que o fantasma existisse, eu poderia estar exagerando e deveria voltar para casa mesmo assim. Apesar desses momentos, sempre tive a sorte de sair disso a tempo e manter distância. Mas agora, na minha quinta mudança, ele me encontrou novamente. Posso vê-lo no canto do olho, rastejando atrás das árvores, sempre que saio para fumar um cigarro na varanda. Eu posso ouvir seus sussurros do lado de fora do quintal. Mesmo que esses sejam mais perceptíveis à noite, quando tudo fica quieto, tenho certeza de que também está lá durante o dia, abafado por todos os outros sons. E apesar de ter uma cerca, um portão e vários metros entre nós, posso sentir que está retirando o que lhe é devido, em porções minúsculas, mas com toda certeza. De uma forma ou de outra, o fantasma encontrará uma maneira de recuperar o que considera sua propriedade. Percebi que sua escuridão começou a tomar conta dos arredores. Os céus, as árvores, o rio adquiriram um certo tom de cinza. Meus sentidos estão ficando entorpecidos. Já consegui tomar providências para me mudar para outro país e espero que ele não consiga me seguir. Continuarei procurando escritos antigos que documentem métodos para derrotar esse tipo de fantasma. Se tudo mais falhar, eu me conforto no fato de que não tenho filhos para herdar essa maldição. E para aqueles cujas casas são dominadas por um tipo semelhante de anfitrião, eu aconselho você a correr, o mais rápido que puder, o mais longe que puder. É isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado da historinha de hoje. Não esquece de seguir o podcast lá no Instagram, @podpseudociência, e no Twitter, @podpseudociência. Se você tiver uma história medonha que aconteceu com você ou com alguém que você conhece, me manda para o e-mail podpseudociencia@gmail.com. Como vocês sabem, eu não vou pedir para vocês seguirem o podcast aí na plataforma de áudio que vocês escutam. Mas, se vocês não fizerem isso, talvez recebam um fantasminha de herança. Até o próximo Pseudo Terror!